partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao programa Chave Interdisciplinar, um programa que acontece aqui na Rádio Uninter todas as quintas-feiras e que tem por finalidade abordar questões de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e emoções. Eu sou a professora Fernanda Gusso, trabalho na Uninter na área da educação e hoje estou na companhia de duas professoras, colegas de trabalho, convidadas aqui para conversarem conosco. Tudo bem, professora Camila?
Olá, boa tarde, tudo bem? É sempre um grande prazer estar aqui mais pertinho dos nossos alunos nos programas.
Seja muito bem-vinda. Olá, professora Mariane, tudo bem?
Tudo bem, professora Fernanda. Olá, Camila, que bom, né, estar aqui nesse programa. A gente estava esperando tanto por esse momento, porque a gente recebeu o agendamento lá em fevereiro e não viemos a hora de poder vir aqui conversar com vocês nesse programa tão bacana aí da nossa Escola de Educação. Então vamos lá para a nossa tarde de hoje conversar um pouquinho sobre o nosso tema.
É verdade, que maravilha, né? E hoje iremos conversar sobre um assunto muito interessante, não é mesmo? Que são as metodologias ativas nas práticas de professores inovadores. E vamos realizar aqui um bate-papo bem gostoso e já podemos começar entendendo um pouquinho, né? E eu queria escutar essas professoras encantadoras conversando conosco e explicando. A professora Mariane poderia nos explicar o que seriam as metodologias ativas, professora Mariane?
Bom, vamos começar do zero. O que são essas metodologias ativas, afinal, né? A gente escuta tanto falar nesses últimos tempos, desde que a gente iniciou aí com aulas online, com as tecnologias, e as metodologias ativas, o que seriam, né? O próprio nome já diz, né? Você ativar, eu até brinco com os meus alunos, ative teu cérebro, né? Hashtag ative teu cérebro para você começar a fazer metodologias ativas. A intenção dela é que você tenha ali o aluno não apenas recebendo aquele conhecimento, como a gente tem conhecimento dessa aula mais tradicionalista, em que o professor está ali à frente da sala de aula, como detentor do conhecimento, só falando, né, e os alunos ali como um banco, recebendo aquele depósito na cabeça deles, como dizia Paulo Freire, né, aquela educação bancária que vai depositando o conhecimento e ali fica, não usa para nada, né? Você vai ativar talvez esse recebimento de conhecimento numa tarefa de casa, alguma coisa. E as metodologias ativas, elas vêm para ser o quê? O contrário disso. A gente tem a ideia de que tudo que ele receba, ele precisa ativar no seu cérebro, ativar o seu pensamento, ter uma aprendizagem ativa para que aquilo se internalize e ele leve aquele conhecimento como algo que seja, né, proposital, seja bom, principalmente na questão das atividades que podem ser desenvolvidas através desse conhecimento obtido. Então, a gente diz que muito tem a ver também com o que o Alsbury dizia, né, a questão da aprendizagem significativa, ele ter um significado. Então, quando você propõe trabalhar com metodologias ativas, é justamente isso, é você ativar essa aprendizagem do aluno. Então, existem, né, diversas atividades que podem ser consideradas metodologias ativas, mas hoje nós temos elas como classificadas como estratégias já prontas, criadas por alguns professores, alguns pesquisadores e que são amplamente utilizadas. Mas eu digo para vocês que uma aprendizagem ativa já é uma metodologia ativa. Talvez esse nome, metodologia ativa, ela surgiu agora há pouco tempo, como uma forma de estratégia. Mas, ó, muito tempo, desde a época de Sócrates, já se fazia uma metodologia ativa. Por quê? Porque ele questionava os seus alunos, ele levava os seus alunos a ter conhecimentos, relacionar com a sua vida. Então, desde aquela época, já existiam metodologias ativas. A partir do momento que a gente propõe atividades em que eles sejam os protagonistas desse próprio aprendizado, esses alunos já estão realizando metodologias ativas. Hoje que houve essa classificação. Mas nada impede de você criar novas metodologias. E a todo momento elas estão sendo criadas. Né? Às vezes pergunta, ah, professora, mas as metodologias ativas não são essas e aquelas? Sim, mas se você criar uma estratégia inovadora, né, uma metodologia em que faça que o seu aluno aprenda dessa forma significativa, que ele ative o cérebro, que ele ative esse pensamento, com certeza que você também estará criando novas estratégias para as metodologias ativas. Então, é algo que já existe há muito tempo. O que ele recebeu hoje foi talvez essa roupagem, esse nome bonito, né? E que fez com que fosse mais conhecido, pudesse talvez entrar mais aí, vamos dizer assim, na moda, né? Entrar mais para o conhecimento de todos. Mas eu acredito você aí, professor, ou você aí, aluno, com certeza já teve uma metodologia ativa na sua sala de aula, não é mesmo?
Olha só, que interessante, né? Então, a gente percebe, né, que essas metodologias ativas surgem realmente para que o modelo tradicional seja repensado, né? São novas formas de abordar esse ensino-aprendizado, nas quais os alunos são os principais agentes da construção realmente do conhecimento. Muito bacana. E a gente já começa a ter ali as nossas interações no chat, né? O pessoal, tem a aluna Débora que está falando, que está lá em Paranaguá, cidade portuária do litoral do Paraná. Manda um abraço a todas nós, nos dá boa tarde, seja bem-vinda, Débora. E quem está aí nos assistindo, façam as suas contribuições, mandem as suas perguntas, né? Para que possamos esclarecer quaisquer questionamentos que surjam aí, tá? Então, vamos lá. Então, falando, né, dessas metodologias ativas, muito interessante, professora Camila, poderia nos dar alguns exemplos de metodologias ativas?
Claro, vamos lá. Bom, como a professora Mariane falou, nós temos que buscar trazer esse aluno, né, para participar. Não é mesmo? Nós vamos o quê? Romper com essa educação tradicional, né? O aluno agora ele vai começar a participar dessa educação. E que tipo de atividades que nós podemos proporcionar para esses alunos? Então, eu vou dar alguns exemplos de quando nós estamos no ensino presencial, que é algo que nós não estamos vivenciando nesse momento, mas a gente já chega lá nas ideias também e estratégias para as aulas online, tá? Vamos falar, então, primeiro desse ensino presencial. Eu, por exemplo, gosto muito de trabalhar com teatros dentro da sala de aula, né? Acredito que é algo extremamente significativo para os alunos, porque é aquilo que eles estão vivenciando e eles estão desenvolvendo a partir do momento que o aluno precisa pensar na sua fala, pensar nas ações, né? Aquilo vai gerar um significado grande para ele de aprendizagem e eu tenho certeza que pode se passar muito tempo, muitos anos e ele não vai esquecer daquilo, né? Ele vai se recordar daquela atividade e aquilo vai gerar um significado, sim. Outra ideia que a gente gosta de trabalhar, né, de uma forma diferenciada em sala de aula, é por que não fazer uma revisão de uma forma mais animada. Eu utilizei ano passado, em sala com os meus alunos, um quiz, né? E quem acompanhou aí pelo Facebook pode ver as fotos, esse quiz ele teve uma torta na cara. Então, nós tínhamos perguntas e respostas, era uma revisão para avaliação, né? Então, todo o conteúdo que nós tínhamos visto estavam ali naquelas perguntas e naquelas respostas, e os ganhadores, né, acertavam uma torta de chantilly no rosto do colega. É claro que nós colocamos as regras antes, todos concordaram em participar, né? Tudo isso a gente conversa com os alunos e é feito um acordo prévio. Mas essa atividade foi uma atividade tão marcante para eles que ainda semana passada os alunos estavam escrevendo no meu Facebook: professora, amei aquela atividade. Quando chegou no momento da prova, eu lembrava das questões, porque era a questão que o fulaninho errou e levou a tortada. Então é algo que gerou um divertimento para eles em sala de aula, né? E também gerou junto com isso a aprendizagem, não ficou apenas o divertimento pelo divertimento, né? Outro exemplo que eu posso dar, por que não fazer uma relação, por exemplo, do conhecimento com o filme? Né? Pegar um filme aí, nós temos tantos filmes que a gente consegue relacionar com a área da educação, mas quem vai fazer essa relação é o aluno e não o professor chegar com essa relação totalmente pronta para ele, né? Então a gente leva, mostra, apresenta, solta aquela faísquinha para o aluno e deixa que ele faça a relação, né? E a gente está ali para mediar essa relação. relação e não trela pronto. Dito que sim, algumas sugestões de deixar de atividade aí, né, para quando a gente estiver atuando no presencial.
É isso mesmo, e o que é muito bacana, né, dentro de toda essa fala da professora Camila aí, desses exemplos que ela trouxe, do que ela aplicou com os seus alunos, que fez a diferença na hora de, que eles relataram para ela, que fez a diferença na hora deles estarem ali, né, aplicando esse conhecimento, é perceber como conseguiu ser transformador isso na vida deles, no aprendizado deles, e é proporcionar realmente a esse aluno, né, pensar de maneira diferente, como a gente fala, pensar fora da caixa, né? Resolver os problemas conectando as ideias em que, em princípio, pareciam estar desconectadas. Então, isso é muito bacana, que todas essas metodologias ativas, que esses exemplos que a professora traz, podem contribuir para os nossos estudantes. Muito obrigada pelas contribuições. Professora Mariane, como poderíamos aplicar, né, essas metodologias ativas nas aulas online?
O interessante é que você pensa assim, nossa, eu quero fazer uma metodologia ativa, e como que eu vou fazer na aula online se eu preciso fazer com que os meus alunos saiam da carteira? Né? Muitas pessoas pensam isso, sabia? Que as metodologias ativas é fazer o aluno fazer bagunça na sala, fazer um grupo, fazer uma atividade que ele tem que levantar, mas não, a gente acabou de comentar com vocês que a metodologia ativa é fazer o quê? Ativar o pensamento, né? A aprendizagem, não o corpo. Senão a gente estaria, né, só fazer a metodologia ativa nas aulas de educação física, mas não, a intenção não é essa, a intenção é que a gente faça que ele ative a aprendizagem. Daí você pensa, tá, mas e como que eu vou adaptar isso ao ensino online, né? Bom, primeiro, vamos lembrar quais são as metodologias ativas conhecidas que nós temos. Nós temos lá estudo de caso, aprendizagem por problemas, aprendizagem por projetos, games e gamificação, estruturas libertadoras, que mais? Né? Todas essas, peer instruction ou aprendizagem por pares. Então, essas são todas as estratégias que foram criadas por algum professor e que ela, de alguma maneira, proporciona aprendizagem ativa e foi chamada de uma metodologia ativa. O ensino híbrido, né? Quem nunca ouviu falar do ensino híbrido? A gente sabe que o ensino híbrido está amplamente sendo falado também, mas ele é uma metodologia ativa, por isso que eu digo que o ensino híbrido não pode cair no senso comum. Nós não podemos falar que o ensino híbrido é você dividir a tua turma, metade assiste aula presencial, metade assiste aula EAD, que você está fazendo hibridismo. Pode até ser uma educação híbrida, mas ensino híbrido não é, porque o ensino híbrido é uma metodologia ativa. Então, provavelmente, você já deve ter feito com o quê? Uma sala de aula invertida, uma rotação por estações, um laboratório rotacional, todos esses modelos de ensino híbrido que são metodologias ativas. Então, por isso é importante você saber e não deixar cair no senso comum do ensino híbrido. Eu sempre gosto de retomar essa fala minha, porque hoje, né, as escolas acham que estão fazendo ensino híbrido, mas não estão. Ensino híbrido é uma metodologia ativa. Então, todos esses modelos existem prontos, né? A professora Camila inventou os delas, ela gamificou a aula, ela fez uma aprendizagem baseada por jogos, ela fez um quiz torta na cara, olha só que sensacional. Foi uma atividade ali que pôde ser realizada presencialmente, foi significativa, foi fantástica. Mas e o online? Como que eu vou jogar a torta na cara do online? Não dá, né? Então, eu vou criar estratégias para eu utilizar essas aprendizagens ativas no online. Como, por exemplo, um quiz. Eu quero fazer um quiz na aula online, eu posso usar uma ferramenta tecnológica. Vocês já ouviram falar do Kahoot? Acredito que sim, que com certeza vocês conhecem o Kahoot. Ele é uma ferramenta digital, ele é um site em que você cadastra quiz e você faz esse jogo com seus alunos, né, esse jogo de quiz de uma forma competitiva, uma forma animada, em que gera ali os vencedores, né? É uma competição saudável e divertida, porque ao mesmo tempo que você está ali brincando, está jogando, você também está aprendendo, você coloca nesses jogos o seu conteúdo de aula, a sua revisão de prova, você faz ali essa atividade. Na aula dessa semana, eu trabalhei com as minhas alunas gêneros digitais, né? Que são os gêneros textuais da forma digital. E um dos gêneros digitais que a gente trabalhou foi o meme, né? Quem é que nunca se divertiu com o meme, não é, professora Fernanda? E qual foi a proposta de atividade que eu fiz com essas alunas? Então, vocês já sabem o que é o gênero digital, vocês aprenderam um pouco sobre a educação midiática, que nós temos que tomar cuidado com fake news, com fontes confiáveis e que nós podemos utilizá-las na educação. Nós geramos memes divertidos com o nosso contexto. Nosso contexto de aula, nosso contexto de estudante, nosso contexto de professor, de pandemia. Então, foi super divertido, foi uma metodologia ativa online. Outra que você pode fazer... Você pode criar atividades em que o seu aluno vá desenvolvendo não somente naquele momento síncrono, mas ele pode ir desenvolvendo ali durante a semana até que você consiga na próxima aula obter esses resultados. Como, por exemplo, eu posso propor a eles uma atividade que a gente vai gravar podcasts. Vamos fazer uma rádio sobre educação sexual. Cada um do grupo, da turma, faz um textinho dessa rádio e depois nós montamos tudo, né, como se fosse uma rádio de verdade, um podcast. Ah, então você faz a propaganda, você faz a outra equipe, faz uma entrevista, você pode fazer um jingle, né, você pode fazer indicação de alguma leitura. E, gente, olha só quantas atividades diferenciadas, atividades que eles não vão mais esquecer, que vão estar ali internalizados na cabecinha deles e que você consegue adaptar ao online. Então, você pode fugir dessas estratégias já conhecidas e trabalhar as suas estratégias de maneira em que você promova aquela aprendizagem ativa. Essa é a finalidade da metodologia ativa, esse é o objetivo. Então, se você não consegue fazer com que ele estude daquela maneira, daquela estratégia, cria a sua. E para finalizar, perdão, o que vocês fazem todo quadrimestre? Um estudo de caso, não é verdade? Vocês não têm que resolver um estudo de caso? Né? Alunos aí da educação, alunos da escola de educação, vocês não precisam resolver o estudo de caso, vocês têm lá uma situação, daí vocês têm alguns textos e indicações de leituras e vocês têm perguntas norteadoras em que vocês precisam responder com suas próprias palavras as questões ali colocadas. Esse desenvolvimento, essa busca por essa resposta é uma metodologia ativa, porque você recebeu o conhecimento, você está pesquisando para a resposta, você vai usar a sua argumentação, a sua visão de mundo, a sua visão de estudante para poder responder. Então, o estudo de caso é uma metodologia ativa realizada online. Não tem um professor que está ali com você, colocando, né, o conteúdo na sua cabeça ou pegando na sua mão para você resolver. Pelo contrário, nós temos a aula interativa que te dá um norte, nós temos toda aquela documentação, textos à vontade, e vocês ainda podem buscar por muitas outras informações que vocês quiserem a respeito daquela temática. Então, pense como é possível realizar metodologias ativas querendo. Então, eu sempre digo para o professor, mas eu tenho dificuldade, eu tenho medo, porque a minha formação não foi essa, eu não sei usar a tecnologia. Isso daí é tudo medo que a gente consegue superar. Né? Você precisa o quê? Estimular a sua criatividade, você precisa ter um bom planejamento para que tudo dê certo, você precisa fazer o teste daqueles aplicativos, se você quer inovar, quer usar testes, faça os testes antes, né? Chame a sua família para brincar com você, para fazer os testes, seus colegas professores, e formule tudo isso antes com antecedência, antecipe todas essas atividades, que eu tenho certeza que naquele momento ele vai dar certo. Né? E se você testar uma, duas, três vezes, você vai gostar tanto que você nunca mais vai querer ser um professor tradicionalista. E olha quem que está falando, né? Justo eu que acabo abrindo a cabeça e plantando sementinhas por aí. Mas vocês concordam comigo, professoras?
Muito, e até essa questão que você falou da sua atividade, né, rendeu um meme para mim, e foi assim, foi muito interessante, né, Mari? Uhum. Porque a aula foi na sequência, no outro dia tive aula com essa turma, e foi muito interessante a discussão que tivemos, o debate, como eu acolhi, né, essa turma, conversando sobre essa atividade que a professora Mariane tinha feito como proposta para elas. Então a gente percebe uma integração de todos os espaços, de todos os tempos. Isso é muito bacana nesse processo todo de ensinar e de aprender, né? Professora Camila, teria alguma contribuição para nos presentear?
Tenho, sim. Bom, concordo com tudo que a professora Mariane colocou, né? E assim, eu vejo que hoje, qual é a maior reclamação de boa parte dos professores, principalmente aí nesse período de pandemia, né? Os professores dizem assim, parece que os alunos estão desanimados, principalmente agora no final do ano, eu não sei se eles estão cansados, mas eles não querem mais interagir. E aí eu faço uma pergunta, gente, mas... E se a gente utilizar um outro tipo de metodologia, será que eles não vão começar a interagir? Será que a gente não tem como, né, dar uma ativada aí nesses alunos? Igual a professora Mariane conseguiu uma atividade que rendeu ainda para outra disciplina, né? Além de desenvolver aquilo que ela tinha proposto para a disciplina dela, ela ainda estimulou esses alunos a outras disciplinas e eles foram fazendo essas relações. Então, a pergunta que eu faço é: por que trabalhar com metodologias ativas, né? O que que o profissional vai ganhar trabalhando com as metodologias ativas? E a resposta que eu tenho para vocês hoje é que a metodologia ativa, ela serve como um norte, né? E para a melhoria do trabalho pedagógico. Então, o professor, ele só tem a ganhar. Ah, mas eu acho que é mais simples se eu fizer ali um planejamento e já passar tudo que o aluno precisa fazer, eu já levo pronto. Será que é mais simples? Eu acho que não, eu acho que é a forma como nós estamos acostumados a trabalhar. É como a professora Mariane acabou de falar, a partir do momento que você começa a mexer nos aplicativos, começa a descobrir, começa a colocar aquilo com a sua família, a interagir, você não quer mais parar de utilizar. É porque culturalmente nós fomos, né, nós passamos aí por uma educação tradicional e nós, querendo ou não, nós fomos adaptados a essa educação tradicional. Então, muitas vezes, quando a gente precisa sair disso, você tem aquela sensação, ai, será? Mas só que a partir do momento que você sai disso e você percebe que funciona, que é legal e que tem um ótimo resultado de aprendizagem, que os teus alunos começam a aprender melhor, e outra questão, o aluno passa a ser protagonista do seu conhecimento. Gente, a partir do momento que você, como profissional da educação, percebe isso, você não quer mais largar isso. E aí você só quer trabalhar dessa forma. Esse é o meu ponto de vista. Não sei se as professoras concordam, mas eu acho que elas concordam comigo.
É, e é muito interessante, professoras, assim, é que a gente começa a perceber que não são dois mundos ou espaços, né? Mas um espaço estendido, uma sala de aula ampliada, que se mescla constantemente quando a gente utiliza de estratégias, essas metodologias ativas constantemente, né? Quando a gente investe nesses conteúdos que são atrativos, que são interativos, né, principalmente, que é essencial a gente ter esse olhar para que a gente aprimore os nossos procedimentos utilizados, para envolver realmente esses alunos em todo esse aprendizado, né? Então, olha só, nós temos aqui, deixa eu dar uma olhadinha nos nossos comentários, deixa eu ver. Lucilene, seja bem-vinda, muito bom tê-las. Rita, Débora, muito bom tê-las aqui conosco. É um prazer imenso. Se tiverem algum questionamento, podem estar enviando para nós alguma contribuição. O que mais, professoras, professora Mariane, professora Camila, querem comentar mais alguma coisa? Estamos quase chegando ao final do nosso programa.
Não, a gente comentou ali a respeito do planejamento, né, professoras, que o interessante é assim, a gente sabe que às vezes é uma aula que a gente já deu 10 vezes, a gente sabe aquele conteúdo, mas quando a gente quer inovar, a gente tem que ter certeza se vai dar certo, né? Eu, como tive essa experiência já em sala de aula, a gente tem que conhecer a turma, né? A gente tem que saber os alunos que a gente tem. Por exemplo, né, eu tinha 3-4 turmas de pedagogia. Eu sabia qual turma era mais participativa, qual turma que era mais quieta, qual turma que, né, as meninas se interagiam. Então, você tem que sempre ter uma carta na manga. Porque, às vezes, uma atividade que você planeja ali para meia hora, pode ser que ela aconteça em 10 minutos. Tá? Então, isso é importante você ter esse planejamento. Por quê? Porque se acontecer de fazer em 10 minutos, e daí o resto, como que vai ser? É, então, sempre tenha um planejamento ali, um plano B, algo na manga, né? Você. E o mais legal de todas essas atividades com metodologias ativas, eu sempre digo o seguinte: é você ter um produto como resultado final. Né? Você vai criar uma estação de trabalho, você vai criar uma estratégia, você precisa ter um produto. Sempre peçam para eles: ah, então essa atividade vai gerar um resumo. Essa atividade vai gerar um fichamento, vai gerar uma gravação de vídeo, vai gerar um áudio, vai gerar um portfólio. Qualquer atividade que tenha ali um resultado, né? Que você consiga um mapa mental É, outro dia eu pedi para os alunos fazerem mapa mental, ficou super legal. O próprio meme teve como esse resultado. E também o importante é o professor dar o feedback dessa atividade que foi realizada. Porque senão o aluno vai pensar, a professora gosta só de brincar, gosta só de atividade que a gente faça a gente, né, fazer esse tipo de coisa. Mas não, você precisa dar o feedback. Como seria esse feedback para essa aula? É você demonstrar para ele que qual foi o propósito, né? O que você quis atingir, quais habilidades e competências você está desenvolvendo naquele aluno, o que, que ele aprendeu no final. E o interessante disso, mais ainda que o feedback, é que você consegue realizar uma avaliação processual desse aluno. Você não precisa ter aquele resultado daquele trabalho lá na prova, mas sim você vai analisando ele processualmente. Você vai percebendo através dos processos de criação, os processos de execução, né, todos os processos que ele faz de acordo com aquela atividade. E a gente percebe mais ainda que nós temos alunos diferentes uns dos outros. Isso é tão importante para a gente perceber que a gente tem aquele aluno que vai aprender mais escrevendo, daí tem aquele que vai se dar bem apresentando, né? Nós vamos ter aquele aluno que vai se dar bem fazendo uma estrutura mais elaborada, né? Cada um tem uma habilidade diferente, nós somos assim, não é mesmo? Nós temos essas nossas características, nossos estilos de aprendizagem, o auditivo, o visual, o sinestésico. Então, cada um dos nossos alunos são como nós, funcionam da sua maneira, desenvolvem habilidades diferentes uns dos outros. Então, você perceber isso no desenrolar das suas atividades também é importante, porque você pode ajudar eles num todo. Não só fazendo atividade de leitura e escrita, que vai beneficiar uma parte da tua turma, ou fazendo atividades de apresentação oral, que vai beneficiar outra, porque tem uns que não gostam, e a gente precisa também respeitar isso, porque ele pode ter uma habilidade muito maior num outro estilo de aprendizagem. Então, por isso é interessante as metodologias ativas, porque elas trabalham com isso também. É você perceber na sua turma o que você tem ali de alunos, o que você tem de característica de aprendizagem de cada um, avaliar eles nesse processo, porque você vai perceber, né, como que cada um se prevalece ali no seu próprio ensino. E uma coisa bem interessante também que eu acabei esquecendo de dizer é que a gente gera muita autonomia nesses alunos, né? Uma coisa que eles não estão acostumados é ter autonomia. E eu acredito que agora, com o ensino online, nós criamos muita autonomia nos alunos, porque aquele tempo que passávamos juntos com eles de 2, 3, 4 horas diárias não é mais o mesmo tempo. É uma horinha, 1 hora e meia, 2 no máximo. Então, você gera para eles essa autonomia deles estudarem sozinhos em casa, de buscarem conhecimento, para que naquele momento que nós temos ali síncrono, né, presencial com o professor, ele possa ter essa capacidade de argumentar, de perguntar, tirar suas dúvidas e ampliar conhecimento. Isso não deixa de ser a nossa sala de aula invertida, né? Você passar antecipadamente todo aquele conteúdo que você gostaria que ele estudasse autonomamente e trazer para a sala de aula online ou presencial, aquela tarefa de casa, aquela aula prática que ele tira dúvida, que você aproveita muito mais com os seus alunos. Então, aí os benefícios. Então, se a gente ficar aqui o dia inteiro falando sobre benefícios de uma aprendizagem ativa, né, tem muita coisa para colocar aí em questão, mas são o que a gente conseguiu trazer para vocês em meia hora, né? A gente tem bastante tema para falar. Se me deixarem falando também, eu passo o dia inteiro, então eu vou dar a voz para minhas professoras, colegas.
Com certeza. Eu só gostaria de finalizar. Eu sei que o nosso tempo já está ali no limite, quase, mas eu gostaria de dizer, né, em relação ao que a professora Mariane falou sobre o feedback, uhum, que é super importante, e eu vou acrescentar: no primeiro dia de aula, nós já temos, digamos assim, um acordo com os nossos alunos. E é super importante que o professor já coloque sobre essas metodologias ativas que ele irá trabalhar, para que isso não seja confundido, né, ao longo dessas aulas, que algum aluno pense que esse professor está querendo matar tempo. Ah, a professora vai passar um jogo hoje porque eu acho que ela não planejou direito essa aula. Não. Ela planejou, sim, e com qualidade. Isso faz parte de uma metodologia que ela está utilizando. Então, acho que colocar isso para os alunos é super importante, até para que eles entendam a seriedade, né, desse processo e valorizem isso.
Excelente. Muitíssimo obrigada, pessoal, por essa conversa tão produtiva, essa conversa tão gostosa, tão importante na nossa área, né? Nem vimos o tempo passar. Muito obrigada pelos comentários, tem muita gente ali agradecendo a oportunidade, que gostaram de estar assistindo as explicações e conhecer um pouquinho mais das metodologias ativas. Então, por favor, agora um momento, passo a palavra para vocês para estarem se despedindo e, mais uma vez, o meu muito obrigada.
Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês e até breve, não é mesmo? Até uma próxima oportunidade.
Obrigada, gente. Vocês sabem que falar sobre metodologias ativas, tecnologia, esse híbrido é a minha praia, né? A minha pesquisa, a minha área de pesquisa. Então, sempre digo, né? Precisando de alguma coisa, estou à disposição, me procure nas redes sociais, sabe que eu volta e meia estou postando aí algumas dicas, algumas ajudas a todos vocês. Então, eu que agradeço o convite aí para essa rádio. Muito obrigada e boa tarde a todos.